Meu caro companheiro Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, meus caros companheiros deputados Carlos Zaratini e José Mentor, que chegou atrasado, por isso não veio para a mesa, meu caro José Pavan Júnior, prefeito de Paulínia, meu caro companheiro Hélio de Oliveira Santos, prefeito de Campinas, em nome de quem cumprimento os demais prefeitos que estão aqui presentes, meu querido companheiro José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras, nosso querido companheiro Paulo Roberto da Costa, diretor da área de abastecimento da Petrobras, meu caro Daniel Teixeira Machado, gerente-geral da Replan, meu caro companheiro João Antônio de Moraes, coordenador da Federação Única dos Petroleiros, trabalhadores, trabalhadoras, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras da imprensa. Hoje é a primeira vez que eu participo de uma solenidade em que, olhando para a bancada da imprensa, eu vejo uma maioria esmagadora de mulheres cobrindo esse ato. Fico feliz fico triste. Fico feliz porque as mulheres estão consagrando espaço em todas as áreas. Mas é preciso que vocês fiquem espertas para que isso não seja motivo para diminuir o salário da profissão, que é sempre assim que acontece no país. Ou seja, dificilmente se coloca uma mulher para ganhar o mesmo salário do homem, mesmo quando ela está substituindo ele. Então é importante ficar esperto que o sindicato levanta a cabeça para brigar para que haja igualdade. Afinal de contas, em 1976, eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Tubarão do Campo e eu conquistei uma coisa no Superior Tribunal do Trabalho, que era o salário substituto. Foi uma lei em que eu briguei muito e foi aprovado que uma pessoa que vai substituir a outra para fazer a mesma função, seja homem, mulher, negro, branco, evangélico ou católico, corintiano ou ponte preta, tem que ter o mesmo salário se tiver na mesma função. Então, atenção mulheres, ficar esperta aí, porque senão alguém vai lucrar às custas do baixo salário. Por que que eu vim aqui hoje? Vocês sabem que a minha agenda, eu tenho quatro pessoas que cuidam da agenda e que fazem a avaliação política da agenda. E de uma demanda de 100 pedidos, sei lá se por dia ou por semana, o pessoal faz uma peneira e me traz apenas aquilo que eles consideram essencial. Mas ao mesmo tempo eles me mostram a parte grossa das coisas que eles acharam que não era importante. E dentre as coisas que não era importante, era vir aqui inaugurar essa fábrica de propeno. Eles acharam que não era importante. E eu dizia para eles o seguinte: companheiros, no momento em que o mundo está vivendo uma crise sem precedentes, no momento em que o presidente dos Estados Unidos está com um problema sério, no momento em que o presidente da França está com um problema sério, a primeira-ministra da Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro do Japão, ou seja, um país como o Brasil, inaugurando uma unidade de propeno, vocês não acham importante? Ou seja, nós assistimos tanta notícia ruim todo santo dia, que a hora que você pode, você deve visitar todas as coisas que significam melhoria da qualidade produtiva, da qualidade de vida e da qualidade de investimento desse país. Eu dizia ao companheiro Zé Sérgio Gabriele que ontem eu recebi da Embrapa, aqui de Campinas, eu tinha encomendado para a Embrapa que ela fizesse um acompanhamento por fotografia de satélites das obras do PAC do Brasil inteiro. E ontem, o companheiro da Embrapa me leva a Brasília uma quantidade de mapas que eu tinha encomendado para ele. E eu dizia para o companheiro Zé Sérgio: esse mapa vai ficar exposto na porta da minha sala, lá onde nós estamos trabalhando agora, no Banco do Brasil. E eu duvido que tenha algum país do mundo, nesse momento, que tenha a quantidade de obras simultâneas que tem o Brasil nesse momento. Duvido. Eu acho que a quantidade de investimento, nem o próprio governo tem conhecimento. Certamente um ministro não sabe o que o outro está fazendo. Certamente a imprensa que acompanha uma prestação de contas do PAC a cada 4 meses tem um pouco de informação. Mas se vocês olharem esse mapa do Brasil com a quantidade de coisas que estão acontecendo nesse momento no Brasil, agora, 11 e 19 que eu estou falando aqui, a quantidade de obras espalhada por esse país afora, eu acho que não tem precedentes na história deste país. Isso é resultado de duas coisas. Primeiro, a decisão do governo de que a gente não ia reduzir um centavo nas obras do PAC. Segundo, uma obra que porventura tivesse dificuldade com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Tribunal de Contas ou com o Poder Judiciário, a gente não iria ficar esperando essa obra com dinheiro no cofre. Nós iríamos escolher outra obra da mesma envergadura que estivesse projeto executivo pronto, que não tivesse problema em lugar nenhum, para que essa obra começasse a ser executada logo. E por que nós fizemos isso? Porque neste momento em que o mundo vive esta crise causada pelos países ricos, é importante que a gente gaste o que tiver que gastar em investimento para que a gente possa fazer fluir os recursos, gerar empregos, gerar distribuição de renda e gerar crescimento econômico para este país. Todo mundo que acompanha a imprensa sabe perfeitamente bem que nós temos um problema no primeiro trimestre, o último trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. E eu fico me perguntando, ministro Lobão, o que aconteceu na indústria automobilística que caiu tanto a venda de carros. Na verdade, tem gente que na hora que aparece uma crise, também tenta tirar proveito da crise. E o que aconteceu, na verdade, é que como se tinha neste país 300 mil automóveis estocados, as empresas fizeram uma opção de parar a produção e vender o estoque. É muito engraçado, porque logo no começo do ano, quando nós fizemos a isenção do IPI, a indústria automobilística começou a produzir e o povo teve que ficar na fila para comprar carro. Não tinha carro para vender na hora. Você ia numa revendedora, você ficava 20 dias esperando, 30 dias esperando. Por quê? Porque ao invés de produzir no final do primeiro trimestre e no começo do segundo trimestre, eles fizeram uma opção primeiro para desovar o seu estoque, que era muito grande. E assim vale para várias cadeias produtivas do Brasil. As pessoas trabalhavam com estoque de 30 dias, resolveram diminuir o estoque e começar a trabalhar com estoque menor. É por isso que nós tivemos um trimestre muito delicado, o último trimestre e o primeiro trimestre. Mas o que, está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que vários setores da economia já começam a dar sinais de recuperação para o segundo trimestre desse ano, no mês de abril, maio e junho. E certamente isso vai melhorando até chegar no final do ano numa situação melhor e a gente começar 2010 numa situação infinitamente melhor. E isso só está acontecendo porque a gente não parou. A própria Petrobras, você viu o Zé Sérgio dizer agora que os investimentos deles nesse primeiro trimestre cresceu 41% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que era um ano de ouro da economia brasileira. A economia estava crescendo a 6%, e hoje a Petrobras, em crise, está investindo 41% a mais do que investiu naquele momento. Eu tenho chamado a atenção dos empresários. Eu tenho chamado a atenção do governo. Eu tenho chamado a atenção dos trabalhadores de que prestem atenção numa coisa. Essa crise é uma crise que nós temos que provar quem é ousado, quem tem coragem e quem vai fazer as coisas na hora certa. Essa não é uma crise para ficar chorando ou para ficar lamentando. Em qualquer atividade econômica, você tem momentos de pico para cima e momentos de pico para baixo. Ora, o que é preciso é que a gente tenha um ponto de equilíbrio em que possa garantir que durante o ano inteiro a economia tenha crescido um número satisfatório. E aí, nós, se investindo corretamente, nós estaremos preparados para que, quando acabar a crise, a gente não comece do zero a fazer as coisas. Nós estamos investindo em estradas, em ferrovias, em portos, aeroportos, saneamento básico. Na história desse país, nunca se viu a quantidade de saneamento básico, e os prefeitos que estão aqui, que o digam, e tudo isso não apenas para gerar empregos e melhorar a vida das pessoas, mas também para que a gente possa dar qualidade de vida às pessoas e enfrentar essa crise com mais trabalho, com mais produção. Hoje, Gabriele, se você andar pelo Brasil, você vai chegar às 9 horas da noite, no meio de qualquer lugar desse país, você vai encontrar uma obra trabalhando à noite. Ou seja, são estradas que estão sendo feitas à noite, é o canal do São Francisco que está sendo feito em 3 turnos. Seria até importante que a imprensa pudesse fazer uma fiscalização, acompanhar, para que a gente pudesse ver o que está acontecendo neste país. É por isso que, de vez em quando, a gente vê uma certa discordância entre o noticiário necessário, mas muitas vezes exageradamente negativista, e você vê a opinião pública totalmente diferente. Porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo na vida real. As pessoas estão vendo o que está acontecendo no dia a dia da sua vida. O comércio varejista não caiu. As pessoas não deixaram de comprar alimentos. As pessoas não deixaram de comprar os bens que precisavam comprar. O carro continua vendendo bem. Nós agora fizemos inversão de IPI para geladeira, fogão, máquinas de lavar roupa. Vocês estão vendo como é que andam as lojas em Campinas e na região. Se tiver faltando produto aqui, Hélio, pode mandar buscar em São Bernardo, que nós temos um pouco para vender aqui. E é assim que nós temos que enfrentar essa crise. Nós não temos que ficar chorando, lamentando, olhando para os Estados Unidos e dizendo, coitadinho, está mal, sabe, e se ele não melhorar, não vai ajudar o Brasil, coitadinho da Alemanha. Não, cada um agora tem que dizer a que veio. Nós fomos eleitos, não foi para navegar, sabe, em céu de brigadeiro ou em mar de almirante. Não, um presidente da República, quando é eleito, ele é eleito para trabalhar os momentos difíceis, porque nos momentos fáceis ninguém precisa do governo, não precisa tomar decisão. Agora que acabou a era do mercado, agora que todo mundo está convencido que era uma balela dizer que o mercado resolvia tudo, que o Estado tinha que ser mínimo, que o Estado não tinha que fazer nada, não tinha que ser funcionário, que o mercado iria regular tudo, agora que acabou essa balela, as pessoas estão se dando conta que é preciso do Estado, e o Estado muito forte. A quem que o sistema financeiro americano recorreu na hora da crise? Foi ao mercado ou foi ao corte do governo? A quem que recorreu os banqueiros da Alemanha? Ao mercado ou aos corte da Alemanha? A quem que recorreu os banqueiros ingleses? Ao mercado ou aos corte da Inglaterra? Graças a Deus, o Brasil não tinha um sistema financeiro apodrecido. Não tinha um sistema financeiro vivendo na situação que vivia o sistema financeiro europeu e americano, de vender papéis sem produzir um parafuso, sem produzir uma folha de papel. Graças a Deus, o nosso sistema financeiro estava arrumado. E eu estou particularmente tão otimista agora como eu estava em julho do ano passado, em dezembro do ano passado, porque eu acho que é exatamente em época de crise que a gente mostra quem é quem. É em época de crise que a gente mostra se tem competência ou não tem competência para fazer as coisas. E essa é uma crise que a gente não tem que ficar explicando. A Petrobras, ela poderia ter dito a mim, presidente, tem uma crise econômica. Eu não posso ir perfurar o poço de Tupi, lá do pré-sal, porque vai custar muito dinheiro e está em crise econômica. Até que tentaram, né, seu Zé Sérgio? Até que tentaram levar de 2013 para 2017 os investimentos. Mas é nesse momento que nós temos que fazer investimentos. Vocês estão dizendo aqui de boca cheia, a Replan tem 37 anos, hoje dia 12 de maio. Dia 12 de maio é o dia que a gente comemora a greve da Scania em 1978, a primeira greve depois da de Osasco em 1968. Pois é, nós agora, para mostrar que vamos investir, nós decidimos fazer mais 3 refinarias. Essa daqui é 350 mil barris dias, pouco, porque nós vamos fazer. Ou seja, nós já tomamos a decisão, nós queremos fazer refinaria por conta do pré-sal, nós não queremos exportar petróleo, nós não queremos entrar na OPEP, é isso? O que nós queremos, na verdade, é vender derivado de petróleo, é fortalecer a indústria química brasileira, porque esse é um setor de valor agregado extraordinário, em que nós somos muito importadores e o Brasil pode virar exportador, e nós vamos fazer uma refinaria de pelo menos 600 mil barris dias no Maranhão, vamos fazer uma outra de 300 mil barris dias no Ceará, vamos fazer mais uma no Rio Grande do Norte, e se o Zé Sérgio Gabriele encontrar mais petróleo, nós vamos fazer um Caeté, lá em Garanhuns. Não tem petróleo, mas a gente vai lá e finca uma estaquinha e faz uma refinaria. Por quê? Porque ou o Brasil se prepara, ou o Brasil se prepara sem chorar e faz o que tem que ser feito, ou a crise vai acabar e a gente está mais pobre do que a gente estava. E nós vamos dar uma lição àqueles que não acreditam na capacidade desse país. Tem algumas pessoas que, quando foi se criar a Petrobras, era contra. Eu mesmo li 2 editoriais de um grande jornal deste país dizendo que era loucura criar a Petrobras, que era melhor continuar importando petróleo. Hoje, essas pessoas veem com orgulho que o Instituto, não sei do que, lá de Nova York, avalia a Petrobras e ela é a 4ª empresa do mundo em respeitabilidade. E com o pré-sal, prepare os ouvidos e os olhos, porque logo, logo nós seremos mais respeitados, teremos mais petróleo, mais indústria petroquímica, ou seja, e seremos uma nação muito maior. Portanto, eu queria dizer aos petroleiros que a minha vinda aqui, companheiros da Petrobras, direção da Petrobras, a minha vinda aqui é o seguinte, é para mostrar que este país não vai se render, não somos colônia, nós somos um país independente, politicamente, moralmente, eticamente, nós não temos que ficar achando que tudo que a gente importa é melhor, meio de não sei das contas é melhor, não. Nós temos que provar que este país atingiu a uma situação tão boa que nós hoje conversamos com Obama, conversamos com Angela Merkel, conversamos com Gordon Brown, conversamos com Sarkozy, conversamos com Rugitão, em igualdade de condições. Em igualdade de condições. 2 chefes de Estado conversando, cada um defendendo a sua soberania. Mas que ninguém meta o nariz e o bedelho nesse país, que este país é de 190 milhões de brasileiros. E este país vai se transformar não apenas no país do samba ou no país do carnaval. Este país está predestinado, nas próximas 2 décadas, a se transformar numa grande nação, não só industrializada, mas uma grande nação do ponto de vista da ciência. Você por acaso sabia, Zé Sérgio Gabriele, que a semana passada o nosso querido Brasil passou a Rússia na produção de artigos científicos nas principais revistas do mundo. Você por acaso sabia que nós passamos a ser o 13º país do mundo na produção de artigos científicos? Era uma coisa que parecia impossível. Mas na hora que a gente criou o PAC da Ciência e Tecnologia, em que você coloca dinheiro para fazer com que as pessoas acreditem, as coisas acontecem. E este país precisa apenas de um ingrediente: que nós brasileiros não sejamos mesquinhos com eles. Que nós brasileiros levantemos a cabeça e não fiquemos achando que tem no mundo alguém melhor do que nós. Pode ter igual, melhor do que nós não existe. E nós temos uma vantagem: nós sabemos sambar. Eu nem tanto, mas certamente que as pessoas sabem. E não tem ninguém do mundo que tenha a ginga dos brasileiros. Tá? E nós temos um futebol. A minha imagem no futebol é aquela do Didi na Copa de 58. Os mais jovens não se lembram, mas em 58 a gente começou o jogo perdendo para a Suécia de 1 a 0. Eles marcaram um gol. O Brasil estava traumatizado por causa da Copa do Mundo de 50 com o Uruguai no Maracanã. Eu mesmo, na época, tinha 13 anos de idade, sabe, já fiquei falando, perdemos. O Didi foi dentro da nossa área, pegou a bola, colocou a bola embaixo do braço, pôs no meio do campo e o Brasil fez 5 a 2 na Suécia. Essa crise, a gente tem que fazer o Didi. Tem que fazer igualzinho. Nós só temos que fazer aquilo que é a lição de casa. E desta vez, pode ter certeza que nós não vamos falhar. Nós não vamos falhar. Vamos fazer esse país dar um salto de qualidade. Possivelmente o prefeito de Campinas um dia possa mostrar, o de Paulínia, a quantidade de obras que está sendo investida nesse país. Hidrovia, eclusas, ou seja, coisas, ferrovia não vou nem falar, porque nós estamos construindo nesse momento mais de 4.700 quilômetros de ferrovia. Eu, sexta-feira, Zé Sérgio, fui inaugurar uma ferrovia desativada em 1996, a ferrovia do Pantanal. Eu fui inaugurar os primeiros 210 quilômetros e até julho eu vou inaugurar os outros 249 quilômetros. Uma ferrovia que saía de Bauru e até o Pantanal foi desativada. Pois só de teimosia ela voltou a funcionar e vai gerar turismo para que o povo brasileiro possa viajar. Esse momento é momento de muita humildade, mas ao mesmo tempo de muita coragem, de muita decisão. Portanto, minha querida Petrobras, meus queridos companheiros diretores da Petrobras, na hora que vocês constroem uma unidade de propeno, vocês estão dizendo: acabou a era em que a gente tinha que importar derivado de petróleo para que a gente pudesse produzir propeno, propileno e fazer tudo o que a gente precisa fazer. Nós agora queremos ser o dono do nosso pequeno nariz. Um abraço, boa sorte e parabéns, Petrobras, por mais essa unidade.